Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, que é o Sonambulismo Torturado. Esse livro, ele vem falando assim de várias mediunidades, né? Vários tipos de mediunidade. O que é legal é porque a mediunidade, ela não está dentro da casa espírita.
Isso.
A mediunidade está em todos os lugares. E nós podemos ter na nossa casa isto, o sonambulismo torturado, que às vezes a gente não sabe como lidar com aquilo. Pode ser mediunidade, pode não ser, mas que estudar a mediunidade, porque às vezes eu escuto as pessoas falar, ah, não gosto de estudar o livro dos médiuns, não, porque eu não sou médium.
Não sou médium, não preciso disto, né?
É, mas primeiro que todos nós somos médiuns, e depois nós vamos, isso é um conhecimento que nós podemos analisar o que está acontecendo à nossa volta, né? Às vezes até, a gente viu no capítulo anterior, o 9, que é no caso de possessão, que é uma obsessão terrível, e ela se apresentava ao mundo como um ataque de epilepsia.
Isso.
Né? Então, teve um momento que tinha o espírito e depois um momento que não tinha o espírito. Mas a gente precisa saber sobre isso para a gente cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, essas informações, elas nos vão dar...
julgar recursos, né?
Isso. Nos dá conhecimento para que a gente tenha ferramentas de avaliar e, principalmente, ajudar. E aí, no capítulo 10... tem esse título, Sonambulismo Torturado. E aí ele continua. Tornamos ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Então, gente, vamos imaginar a cena, né? Tem um local que vai dar assistência e tem uma fila e tem lá as pessoas que estão enfermas por diversas razões, mas que vão receber ali a assistência, né? E aí a dona Eugênia, ela está socorrendo uma pessoa que acabou de desencarnar. Olha quanta coisa...
O trabalho acontecendo, né?
Ah, está acontecendo, né? Então, a pessoa acabou de desencarnar, os vigilantes estão ali, estão retirando aquele, né? Fazendo aquele desligamento do corpo, porque desencarnar é diferente de morrer, né? Morrer é quando as funções biológicas param. Desencarnar é quando o espírito é desligado da carne. E às vezes ele morre e ainda fica lá, não desencarna e fica ali. Às vezes o desencarne só acontece quando o corpo começa a entrar em putrefação, em decomposição. Né? Às vezes,
o espírito é como se fosse expulso mesmo.
Isso, exatamente. Isso aí nós estudamos no Obreiros da Vida Eterna, isso, né? Sobre essas questões. E aí... esse Clementino recebe ele e que aproximou dessa senhora aí que está concentrada em oração. É interessante esse termo, até para a gente assim, se perguntar, qual foi a última vez que eu estive concentrada em oração? A nossa oração, ela é tipo concentrada, ela é tipo fast food, né? Rapidinha,
exatamente,
tudo pronto.
Né? Exato, é uma fórmula, né?
É, porque a vida de hoje está nos tornando assim, muito apressados. Eu estava vendo uma pesquisa que hoje qualquer coisa para prender a atenção da pessoa não pode durar mais do que 3 segundos. Então, tudo que você faz, é questão de marketing, né? Tem que agir em 3 segundos, porque ninguém tem paciência. Ninguém consegue esperar, ninguém consegue ver até o final. Para a atenção dela ficar ali, você tem que ser alguma coisa de impacto em 3 segundos.
E tem um transtorno que é psiquiátrico, né? Não é nem psicológico. É a chamada síndrome da pressa. É uma doença nova, uma patologia nova, está sendo estudado, então eles estão chegando à conclusão do que vai acontecendo no organismo, né? A questão de alguns infartos, falência renal, algumas situações que vêm desse comportamento. E aí ele começa, eu li um pouquinho, só no informativo assim, de um campo universitário, não sei qual era, e ele vem falando o seguinte: a criatura, ela está tão ansiosa, quer dizer, a questão da pressa é tão grande, que ela corre sem ter nada para fazer. Então, ela sai correndo para ir para casa, né? Ou ela sai correndo para chegar e, na verdade, ela não tem nada para fazer, é só essa questão. Ela come apressadamente, então ela acaba o quê? Não mastigando os alimentos, mas é muita coisa que tem. E está sendo, quer dizer, não está fechado ainda, mas eles estão pesquisando aí com alguns voluntários essa questão, que seria uma síndrome da pressa, o primeiro nome, né, que se dá a essa questão.
É. Pois é, e a gente tem que ver como é que isso está assim na nossa vida, né?
E se a pressa está indo na prece.
Exatamente, nessa ansiedade, sabe? Porque geralmente os ansiosos, eles são inoperantes.
Isso.
Eles ficam só em cima da ideia da ansiedade, mas eles não agem para que as coisas
conseguem.
Se concretizem, para que as coisas realmente se realizem, para que as coisas realmente assim ajam dessa forma, né? Então, a gente realmente tem que pensar
trabalhar
como
isso.
É que é isso. E aí, afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Então, o que os mentores vão fazer? Olha, vamos fazer um pacote?
Uhum.
Isto é dar utilidade ao trabalho, porque senão o trabalho se torna muito mecânico. Então, nós temos que dar utilidade ao trabalho. Aquela época de fazer aquelas coisas dos iniciados, aquelas coisas que ninguém pode falar nada e tudo, gente, isso já passou. Uhum. A gente tem que aproveitar essas informações e torná-las úteis, divulgá-las, trazê-las para o nosso dia a dia, incorporar no nosso dia a dia para que a evolução se faça. Porque quando a gente começa a fazer isso conosco, a evolução, ela faz o quê? Com que essa ideia e com a nossa ação e com o nosso exemplo contagie o outro. E quando uma pessoa evolui, um grupo evolui.
Exatamente.
As coisas
você mexe, né, com toda uma comunidade, um ambiente, porque o ambiente psíquico mudando, o ambiente material também vai ter uma outra configuração.
Exatamente. Olha, a gente lida com muitas crianças. Aí outro dia a gente saiu para um passeio, para um shopping, com 145 crianças. E aí, depois, o superintendente do shopping, ele foi procurar a gente estava lanchando, que ele falou: olha só, o comentário do shopping é vocês aqui dentro. Um grupo enorme, 145 crianças, mais uns 30 adultos no comando, e assim, sem nenhuma reclamação.
A ordem é essa.
Sem nenhuma reclamação, as crianças conversando entre elas, andando, sem atrapalhar, porque a gente fala: olha, no corredor, vamos ocupar só a metade do corredor, não vamos ocupar o corredor inteiro. Então, todo mundo ali, né? Então, veja, quando a gente se propõe a fazer essa educação, é uma proposta de um grupo.
Exato.
Que aí esse grupo de poucos já educaram, contagiaram um grupo de 145.
Exato.
Esse grupo de 145 mudou com a estrutura de um shopping.
Exato.
De pessoas que as pessoas paravam e ficavam olhando e falavam assim: vocês são
como
de
é
onde?
Pode, né?
Exatamente.
Exato.
Isso é para mostrar
a educação, a possibilidade da educação, né? E a gente não pode, né, Berenice, nem ver quanto comportamento ou quanta atitude a simples observação do comportamento educado gerou, né? A gente não sabe. Em casa, muitas vezes até comentando para o seu filho, olha só, né? Tinha uma
Exatamente.
Porção, enquanto é aquelas crianças que se jogam no shopping, né? Gritam, tudo isso, né? Olha só, tinha um grupo lá, então isso aí tudo vai mexendo. É uma semente positiva.
Isso aí. E aí ele continua: observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulo tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher, num enlace de provação redentora.
Ah, então o casamento não é só aquela questão da junção, né, como colocar entre aspas, de almas gêmeas, de alegria que se completam, não, né? Existem casamentos provacionais. E vamos pensar então, Brenice, que casamento, que é esse casamento provacional, não é? Que é prova? Prova é uma possibilidade que se tem para testar valores, não é? Para ascensão. Tem uma diferença, assim, mais ou menos técnica, entre a questão da expiação. A expiação quase sempre assim, é a consequência do mal que se fez e que a criatura vai vivenciar aquele momento doloroso, né, em consequência ao mal. A prova, não, ela já é um estágio em que o espírito está pedindo, está solicitando uma ascensão. Então, ele viveu determinadas questões sérias, aprendeu do plano espiritual como é que se pode superar aquela situação, se fortaleceu e reencarna, né, para provar a si mesmo se aquele conteúdo aprendido ele tem essa validade. Porque o que vai validar o nosso aprendizado, meus amigos, é o comportamento. A mudança de comportamento é que vai dizer para nós mesmos: olha, o evangelho vale a pena. Valeu a pena Jesus ter vindo. Tal ou qual conceito que eu li na obra espírita, que eu li na doutrina espírita, né, que eu li na codificação, ele realmente tem valor. O que vai dizer para nós mesmos que tem valor é o nosso comportamento diferenciado, né? Então, aqui estão num casamento de provação, mas é redentora. Quer dizer, se tudo correr bem, se tudo correr de acordo com a lei de Deus, os dois vão sair daquela reencarnação como redimidos. E o que, é redimido, né? É assim, além de resolver a continha anterior, né, a dificuldade, a questão moral, vão sair até com créditos em relação à vida bem vivida. É essa a posição.
Exatamente. Então, imagina, né? Ele vai ter esse olhar assim, amoroso. Talvez nós olhássemos para os dois e falássemos: meu Deus do céu, que mufuncada é isso? Que confusão é isso? Talvez a gente até poderia sugerir um dos dois a se separar.
Isso, né? Isso.
Porque aqui vai vir problemas. Mas ele já está dizendo que é num relacionamento de provação redentora. Aí ele diz: a essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Esses guardas espirituais, nós já falamos, que as casas sérias, com disciplina, com estudo, têm os seus guardiões. Isso. Né? Tem ali o corpo de guarda mesmo da casa espírita. Achamo-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Então, aqui ele descreve, né, uma situação, ainda diz: além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Então, o quadro que ele está descrevendo realmente é de repugnância mesmo, né?
Porque é feio, né? Isso é feio e doloroso, né? Muito doloroso. Como a gente, pelo instinto de conservação, a gente tende a fugir de situações que nos emocionem, que nos façam sofrer, a gente, que não é muitas vezes afeta a enfermagem, que fala enfermagem espiritual, a gente tende a rejeitar.
Exatamente. Então, ele continua: precipitou-se para a jovem doente, à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Então, a moça está encarnada. Isso. E ele está desencarnado. Mas os dois estão num enlace, né, de uma provação redentora.
Exatamente.
Né? Então, os dois estão ligados. E ele continua, não se afastar espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se, em pranto convulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade, que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como embarcação à matroca e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar. Contudo, a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, o Raul é o doutrinador.
Lembra? Encarnado.
Isso, o Raul é encarnado, doutrinador.
O Clementino é o responsável pelo trabalho mediúnico desencarnado.
Então, Raul, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufenhos. Então, aqui, na verdade, ele está usando o quê? O passe, o fluido, né? Ele identificou ali onde é que estava a situação mais crítica, né? As emoções conturbadas dela, fazendo registro das emoções dela. Então, esse plexo solar, ele é muito ligado a essa questão das emoções, uhum, né? Então, por isso que o Raul, né? Ele, sob a influência do Clementino, ele aplica ali aquelas energias magnéticas, ou seja, ele dá fluido ali, ele dá um passe naquela questão. Fazendo um parênteses, muitas casas aplicam o passe apenas com a imposição de mãos, dizendo que não, que os espíritos fazem todas as movimentações. Ora, mas se nós trabalhamos em conjunto, e nós vemos tantas vezes aqui no livro falando esse trabalho em conjunto, por que não fazer as coisas para facilitar, né, em conjunto? Será que nós temos a capacidade apenas de impor a mão e nós fazermos alguma coisa a mais? Né? Então, isso é uma coisa assim para a gente, né, fazer uma reflexão, porque veja, os espíritos vão sempre intuindo para o quê? Facilitar, exato, o trabalho. Se o problema está nesse plexo das emoções, esse plexo do tórax, vai fazer impostação da mão na cabeça para quê?
Pois é.
Né? É a mesma coisa, a pessoa chegar no hospital com uma torceu o tornozelo. A pessoa deita e a pessoa fica fazendo, olhando o pescoço dela. Não, vamos começar primeiro pelo pescoço, entendeu? Depois a gente chega lá embaixo.
Até chegar, né?
Exatamente. Aí, ele... o Raul, né, coloca essa... sob o comando de Clementina, beirou-se dela nesse reencontro e aplicou essas energias na médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufenhos. E aí fala, né? Filha desnaturada, criminosa, criminosa, nada te salva. Descerás comigo as trevas para que me partires a dor. Não quero socorro, quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei.
Vamos perceber aqui já o problema, né? É configurado. A gente está vendo aqui uma jovem, parece que casada de pouco, numa situação assim confortável, né? Estão os dois bem vestidos lá, o marido está perto dela. Daqui a pouco, vem uma outra entidade e ela começa a gritar e a falar tudo isso. Vamos perceber, gente, sem o conhecimento da doutrina, o sofrimento nessa relação. Porque o marido pode falar assim, eu casei com uma louca, né? Já pensou que situação é essa? Uma mulher que está assim muito bem, daqui a pouco começa a falar umas coisas que não têm sentido? Então a gente começa a perceber, meus irmãos, o quanto a visão dos aspectos espirituais da vida nos facilita o caminho. Não é? Você começa a entender determinados mecanismos.
Exatamente. E estudar essas situações, a gente tem que estudar trazendo para a gente, trazendo para as nossas percepções, não para julgarmos o que acontece em nossa volta, mas sim para nós termos o alicerce, para nós termos uma fonte para buscar o conhecimento, para nos cuidarmos, né? Para decidirmos a nossa caminhada. E aí ele continua, e do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia.
É muito difícil e é bom para a gente. Observa aqui os desencarnados, né? O Hilário e André Luiz, ele não está sabendo o que estava acontecendo. E a gente, às vezes, acha que sabe o que está acontecendo. Eu olho assim, falo assim, estou olhando fulano, olha, já vi logo. E aí a gente lança o libelo, né, de um julgamento. Já vi logo, vai fazer isso, aquilo, outro. E muitas vezes não é nada daquilo, né? A gente não sabe se o riso é de alegria mesmo, nem se o pranto é de dor. A gente não sabe do outro, como a gente não sabe da gente mesmo. Quantas reações nossas nos surpreendem profundamente, não é, Berenice?
É isso mesmo. E aí ele continuava gritando, a justiça está em mim. Sou advogado de minha própria causa e a desforra é meu único recurso. Aí o André Luiz fala que o Raul, que é o encarnado que está fazendo a doutrinação, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E, enquanto desenvolvi o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Veja, o Raul não vai perguntar para ele o que aconteceu, isso. Quem fez, quem não fez, porque isso seria o quê? Curiosidade.
Exato.
Lembra em nosso lar, André Luiz recebeu essa orientação sobre curiosidade de todo mundo.
Exato.
Do Clarence, da Narcisa, do Lizes, da mãe dele,
Laura,
da dona Laura, de todo mundo. Quando ele conversava, daqui a pouco a pessoa falava, olha, André Luiz, fique atento à curiosidade, não caia na esparrela da curiosidade. Veja, o Raul aqui, quando ele vai, qual é a nossa curiosidade? É mesmo? O que ela fez com você, hein? Para você estar com essa raiva toda. Ela fez isso, caramba, nossa.
E às vezes até a gente é chamada a atenção, acontece comigo em alguns grupos sociais, eu falo, mas você esteve com fulano, foi o quê? Aí eu falei assim, não sei. Mas você não teve com fulano? Eu falei assim, mas eu vou recolher da criatura aquilo que ela quiser me dizer. É a mesma coisa, enterro. Você chega lá no velório, está lá a criatura. Aí a pessoa assim, morreu de quê? Aí a pessoa vai contar, vai chorar, vai se acabar, vai sei o quê. Gente, se a pessoa sentir necessidade de contar o fato bem, se não, a gente fica em silêncio, em prece, dando um apoio ali, né? Para o que a criatura quiser, porque é um momento de apoio a quem partiu e de apoio a quem ficou. Às vezes, quantas vezes a criatura vai repetir aquela história? Uma curiosidade. O interessante é que a criatura está desencarnada. A partir daí, do que foi, vai mudar a minha posição? Então, muitas vezes, a gente é inconveniente até nas indagações, não é?
E que as nossas perguntas, as nossas intervenções, elas têm uma finalidade útil, de ajudar mesmo aquela situação. Ah, mas eu estou perguntando para ajudar. Mas não vai interessar,
não,
sabe? O que aconteceu, ele precisa de quê agora? Ele precisa de calma.
Isso.
Então, se ele precisa de calma, tudo que ele não precisa é reviver o passado.
Exato.
E se a gente perguntar para ele o que aconteceu, o que, que vai acontecer? Ele vai reviver o passado com todas as emoções para contar, porque ele vai querer passar na íntegra a emoção dele para dar veracidade e para justamente justificar essa ação. Então, que a gente pense sobre a curiosidade. Vai fazer alguma pergunta a alguém? Para quê? Aquilo ali vai ajudar exatamente em quê? Se a pessoa está nervosa, se a pessoa está exaltada, vamos o quê? Acalmar. Porque acalmando uma pessoa, nós acalmamos a nós e é uma, às vezes é um grupo de espíritos muito grande. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.